Rádio ONU aqui em Nova York faz o contato telefônico agora com Luanda, lá em Angola. Vamos conversar com o representante do Unicef no país, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Dr. Francisco Songani. Obrigada por atender a Rádio ONU. O nosso tema hoje é o casamento infantil. O senhor poderia explicar um pouco sobre esse fórum que ocorreu aí em Luanda nesta terça-feira?
Obrigado pela oportunidade que nos dão e pelo interesse que manifestam para este evento. Efetivamente, tivemos hoje o fórum, que aqui na linguagem local se chama Django, Django que quer dizer a reunião familiar na aldeia, para debatermos este assunto extremamente importante, que é o casamento infantil e que foi escolhido como tema principal para marcarmos o Dia da Criança Africana, que, como sabe, celebrou-se no dia 16 de junho. Este foi o propósito da realização deste evento como uma forma de trazer o assunto ao público, recordar ao público da existência deste problema e da importância de que ele se reveste e de que ainda precisamos de trabalhar melhor, que é para minimizarmos as consequências que as crianças e as suas famílias têm tido decorrente deste mal.
Este é um problema que afeta bastante a África subsaariana. Francisco Songani, o senhor poderia falar sobre índices? Quantas crianças são obrigadas a casar aí na região?
Aqui a África, ao sul do Saara e também o sul da Ásia, são as regiões do mundo onde se notam as prevalências mais elevadas do casamento infantil. 10 dos países com as taxas mais elevadas a nível mundial estão situados na África Sul do Saara e Sul da Ásia. E Angola não está longe desse tipo de manifestação, pois aqui no país, e são dados do inquérito do bem-estar da população que foi feito em 2009, e que mostra que, ao nível nacional, crianças do sexo feminino da idade de 12 a 14 anos, 6% a 7% já tiveram um filho para esse grupo de idade, 12 a 14 anos. E se puxarmos a fasquia um pouco mais para cima, para termos o grupo de idade de 15 a 19 anos, a proporção de meninas nesse grupo de idade que já tiveram pelo menos um filho sobe para 55% ao nível da Angola. Portanto, são cifras extremamente altas, sobretudo se tivermos em conta aquilo que são as grandes consequências, a interrupção daquilo que é a vivência da infância e da adolescência dessas meninas, a impossibilidade de continuarem a estudar, e aquilo que são as condições que, em muitas ocasiões, não são as mais favoráveis nas famílias para onde ficam inseridas na sequência desses casamentos prematuros ou precoces.
Como combater o casamento infantil, uma vez que, em muitos casos, está ligada à cultura de comunidades? Não? Como convencer esses pais, essas famílias, de que o casamento infantil não é a melhor opção para o futuro da criança?
Bom, é uma boa pergunta, excelente pergunta. E, de facto, o Django realizou-se nessa perspectiva. O primeiro passo é informação. Informação de que isto é um problema, de que isto não deve ser aceito facilmente, e relacionar isto com aquilo que são instrumentos que já existem e que são de consenso internacional e que são de consenso nacional. Eu estou a referir-me aqui à Convenção dos Direitos das Nações Unidas dos Direitos da Criança. Estou a referir-me aqui aos instrumentos legais que existem no país, nomeadamente à Constituição da República de Angola, que diz muito enfaticamente que a criança é uma prioridade absoluta. E está tudo muito bem esclarecido nesses documentos sobre a necessidade de ter a criança na escola, evitar os casamentos na infância, as gravidezes precoces, e outras medidas relacionadas a este assunto. Portanto, é preciso que as pessoas estejam informadas de que a sociedade está a evoluir, a Angola como país adotou estes instrumentos. Mas não nos esqueçamos da realidade. Lá na aldeia, longe das grandes cidades, primeiro que essa mensagem chega, leva o seu tempo. Mas mesmo na aldeia, uma informação feita de uma forma apropriada, que tem o seu processo a ser cumprido, e o Django é nessa perspectiva, porque é lá debaixo da árvore, à sombra da mangueira, que se discutem os problemas na aldeia, é este espírito do Django, e é este tipo educação que deve ser feita ao nível das comunidades, dos líderes comunitários, das pessoas influentes, informando de que esta questão do casamento de crianças tem as suas consequências que não são benéficas para a criança em si, para a família e, sobretudo, para o desenvolvimento do país. Depois de termos um trabalho aturado de informação, mostrando de forma simples e aplicada ao contexto em que as pessoas vivem, aí podemos passar para o passo seguinte de quais são as medidas que podem ser tomadas para controlar aquelas pessoas que, não obstante a informação que está sendo divulgada, continuam a não querer dar ouvidos àquilo que é real e continuam a pautar por atitudes que prejudicam as crianças. Nessa altura, os instrumentos do Estado têm que entrar em ação, os órgãos apropriados do Estado, e como eu disse, existem os outros compromissos da criança, e foi criada uma instituição que é o Conselho, que é o Instituto Nacional da Criança, com um mandato específico. Essas instituições entrariam nessa altura para tomar as devidas medidas corretivas, sempre numa perspectiva de educação, de informar as pessoas e não de uma forma apenas punitiva. Temos que trabalhar com as autoridades locais, com as próprias comunidades, providenciando a evidência daquilo que são as consequências e daquilo que podia ser feito de uma forma diferente com base nas experiências dos outros países que já passaram por situações semelhantes ou outro patamar de desenvolvimento.
Muito obrigada ao representante do UNICEF em Angola, Francisco Songani, que conversou com a Rádio ONU a partir de Luanda sobre casamento infantil. Obrigada, doutor Songani.
Obrigado.